Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até à Arábia Saudita, nomeadamente a Jeddah, onde está Ricardo Costa, um antigo estudante de Engenharia Mecânica na Universidade do Minho. O Ricardo começou esta aventura internacional já há alguns anos, mas ele próprio vai já falar-nos desse percurso internacional que tem traçado ao longo da sua vida. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitares o nosso convite. Começando precisamente pelo teu percurso, tanto o percurso académico como o profissional, que passos é que foste dando até chegares a uma oportunidade fora de Portugal?
Boa tarde, Liliana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar de novo ligado de alguma forma à Universidade do Minho. Posso dizer que não foi um passo, este passo da imigração não foi um passo. Uma sequência que tenha sido pensada de uma forma estruturada, foi algo que aconteceu. Eu, quando me formei na Universidade do Minho, a ideia seria continuar a minha vida profissional em Portugal. Obviamente as coisas foram mudando, e se vocês se lembram, os que têm a minha idade, se lembram, em 2007, 2008, houve alguma crise no mundo, e eu tive uma oportunidade de abraçar uma carreira internacional nessa altura. A minha ideia era que esse período fosse relativamente curto, ou seja, uma experiência profissional relativamente curta, 1 ou 2 anos, para perseguir um sonho que tinha na altura, que era fazer um MBA e complementar a minha carreira, não só do nível técnico, mas também de business development. Abracei esse desafio no final de 2008 e hoje, passado muitos anos, cá continuo na Arábia Saudita. Comecei como um engenheiro mecânico, numa empresa na altura que era uma empresa de referência aqui na Arábia Saudita. Projetos incríveis, como vocês possam imaginar, e deu-me uma fome por este tipo de projetos. Que na altura não tinha capacidade de estar em projetos desta dimensão aí na Europa. E foi aí que vim. Ou seja, para responder à tua pergunta, não foi de uma forma estruturada, foi de uma forma muito. Foi um pouco fruto de um acaso, uma oportunidade que decidi abraçar.
A integração no mercado de trabalho, quando terminas a tua formação no ensino superior, foi uma dificuldade?
Não, não. Foi muito fácil, muito linear. O meu trajeto relativamente curto em Portugal foi relativamente simples. Entrei numa empresa industrial, depois passei para uma empresa de serviços até à altura em que decidi então emigrar e passei para uma empresa na altura que era uma empresa de construção. Eu fui para o departamento de equipamento, como engenheiro mecânico, estava na equipa de produtividade, ou seja, melhorias de produtividade e de equipamento, e foi aí que fiquei até 2014, final de 2014, quando decidi então seguir o tal sonho que falava anteriormente, do MBA, e regressei à Europa cerca de 2 anos para fazer o MBA.
Como é que tem sido a tua vida na Arábia Saudita? Desde que chegaste até ao momento, como é que essa experiência tem corrido?
Tenho corrido lindamente, é por isso que cá continuo. Adaptei-me bem, obviamente é um país muito diferente. Na altura, eu lembro em 2000, quando vim, foi um choque para pais, amigos, família. Foi um choque bastante grande para a minha esposa, né? Mas passado algum tempo, eu percebi, desde o período do início, percebi o potencial que cá estava e que hoje, e vocês certamente veem isso na Europa, há um potencial muito grande aqui no Médio Oriente que está a ser agora apresentado ao resto do mundo, não é? Seja a nível de turismo, seja a nível de indústrias várias, tecnologia, investimento, etc. Naquela altura, obviamente, isto estava muito mais num período mais uma infância. Havia, sim, grandes projetos de construção, de engenharia, e foi isso que na altura me atraiu, mas ao longo do tempo fui sempre percebendo que havia aqui um potencial muito grande, porque o Medio Oriente tem algo que é bastante particular, que é affordable energy, ou seja, a energia é bastante económica e também tem recursos humanos muito jovens, cerca de 35% cerca de 65%, desculpa, da população tem menos de 35 anos. Ou seja, imagina o potencial de crescimento que este tipo de economia tem comparativamente aos países desenvolvidos do Ocidente. E foi isso que desde aquela altura eu percebi o potencial do país e fui ficando. A carreira foi evoluindo. Como disse, fiz o MBA em 2015 a 2017. A minha carreira mudou. Passei de uma carreira técnica de engenharia para uma carreira de desenvolvimento de negócio. Trabalhei durante vários anos com uma holding aqui de investimento e há 2 anos e meio fundei a minha própria empresa e é isso que me ocupa diariamente hoje em dia.
Voltando à Universidade do Minho, tu sentes que a passagem pela Universidade do Minho, pelo curso de Engenharia Mecânica, enfim, todo o processo de aprendizagem que está incluído na universidade, tu sentes que esse conhecimento foi importante e tem sido importante ao longo desta jornada profissional?
Sem dúvida, sem dúvida. Tem umas ferramentas, principalmente as bases, matemática, física, disciplinas mais técnicas de engenharia mecânica, mas também foi numa altura em que eu, como todos nós que estamos no tempo da universidade, me formei como pessoa, não é? Como adulto. Muitos continuam a. O meu grupo de amigos continua muito ligado à Universidade do Minho. Casei com a minha namorada, conheci na Universidade do Minho, ou seja, continuo muito ligado à minha vida na Universidade do Minho.
E tu farias alguma coisa diferente durante este percurso na Universidade do Minho, se fosse hoje?
Ah, sem dúvida, mas é óbvio, o tempo anda para trás, não é? Temos que lembrar que eu estudei na Universidade de Minho nos anos 90, o mundo era completamente diferente, ou seja, eu hoje tenho desafios diariamente que o nosso conhecimento nos anos 90 não tinha em conta.
Claro,
A
eram desafios que não se
tecnologia toda
colocavam, claro.
não existia, não existiam. Se me disseres como a nível de exigência, se calhar sim, se calhar poderia-me ter, como muitos de nós, podia-me ter aplicado um pouquinho mais, mas de resto não poderia mudar nada porque era o conhecimento que tínhamos na altura. Lembro-te, hoje em dia, e eu continuo em contacto de alguma forma com a Universidade do Minho, então, a Universidade do Minho hoje está muito mais aberta ao mundo do que estávamos nos anos 80, porque pura e simplesmente a tecnologia não existia. Eu lembro, quando cheguei à Universidade do Minho, tínhamos uma sala de computadores em que tínhamos internet. Ou seja, era algo ainda muito restrito, não é? Tu hoje, qualquer dúvida, muito facilmente vais ao smartphone, tens mais potência no smartphone do que os computadores todos da universidade naquela altura. Ou seja, tudo isto mudou muito rapidamente. E eu estou em crer que hoje os estudantes da Universidade do Minho estão muito mais alertados, muito mais disponíveis para os desafios que há hoje, não é? E veem o movimento do mundo, para onde o mundo, a economia e as comunidades estão aí, do que nós naquela altura, porque realmente tínhamos uma informação muito mais limitada. Agora, se calhar tínhamos era um foco maior nas partes básicas de matemáticas e físicas e todos estes ramos de engenharia menos tecnológica, estávamos mais disponíveis porque de facto havia menos distrações.
Que memórias é que guardas desses tempos de estudante?
Memórias incríveis. Memórias incríveis de companheirismo, de divertimento, de longas horas a estudar nas vésperas dos testes. Adoro a zona de Guimarães e Braga. Tenho muito boas memórias, sem dúvida. Alguns professores que foram, de facto, que conseguiram, com a informação da altura, manter-nos ambiciosos, não é? E curiosos para aprender cada vez mais.
E qual é a música, Ricardo, que quando toca te faz recuar a esse tempo?
Ah, te perguntaste-me, esta é simples: será o Cowboy do Jamiroquai.
Zone. Set the speed up, cheaper. You are not gonna. planetary level.
E depois da música, estamos de volta à conversa com o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. É o Ricardo Costa, um antigo estudante de Engenharia Mecânica, ele que vai estando pela Arábia Saudita nos últimos anos. Ricardo, há bocadinho falavas da tua experiência ao nível da integração, que foi uma experiência positiva, pelo que pude perceber. Qual foi, assim, a maior diferença cultural que tu sentiste quando chegaste à Arábia?
Eu posso dizer que antes de vir para cá, né, eu quando aceitei a posição nos meses anteriores, comecei a fazer alguma pesquisa na altura e posso dizer que o que encontrei aqui no terreno foi completamente diferente do que lia na internet na altura. Eu lia que era um país muito difícil, pessoas muito fechadas, riscos a cada esquina, e não foi nada disso que eu encontrei. Encontrei pessoas extremamente hospitaleiras. Sim, há regras. Na altura, lembra-te que estamos a falar de final de 2008, início de 2009, o país era muito diferente, muito mais fechado, havia muito mais regras do que há hoje. Por certo, vocês leem as notícias e veem que está a haver uma transformação aqui no país desde 2006, uma transformação enorme a nível não só económico, mas social. Mas na altura o país era muito mais fechado, né? Posso dizer, quando eu decidi vir para cá, a minha família entrou em choque. Pensava que eu ia para um país completamente fechado, em estado de sítio. Não foi nada disso que eu encontrei. Encontrei um país organizado, pessoas extremamente afáveis, e quando eu digo extremamente, é de facto, eu nunca encontrei, eu viajo imenso o mundo, nunca encontrei pessoas tão afáveis como cá. Tive um, obviamente, foi difícil para alguém que vem de uma família que não tem imigração. Eu não tenho imigrantes na família, ou seja, fui o primeiro. Foi um pouco um choque ver-me aqui sozinho, não é? Mas ao mesmo tempo, eu sou um risk taker e eu vivo muito dia a dia e vivo sempre de uma forma otimista, e levava os dias de uma. Bem, obviamente que por vezes tens alturas em que pensas no que é que estás aqui a fazer, fora, bem, longe de casa. Mas os desafios profissionais foram tantos, e eu tive a sorte de entrar numa empresa que não, e numa equipa, ser parte de uma equipa que valorizava o esforço e o engenho, e o meu primeiro projeto correu muito bem, fui promovido muito rápido. Rapidamente, fui para um lugar na empresa já bastante interessante na altura, que ainda me trouxe desafios maiores e me abriu imensas portas para eu crescer profissionalmente, e foi assim, de desafio em desafio. Um ano passou a dois, passou a três. Na altura, a minha família viveu comigo em Riad, isto foi no início, durante vários anos vivemos em Riad, ou seja, Eu, a Cristina e duas crianças pequeninas, vivemos muitíssimo, muitíssimo bem, confortáveis, felizes. É um país extremamente seguro, é muito seguro. Na altura, como disse, tinha bastantes restrições. Por exemplo, as mulheres não podiam conduzir na altura, o que nós, ou seja, mas o ser humano tem algo extraordinário, encontra sempre uma forma de resolver dificuldades, né? E todas estas dificuldades foram suplantadas, mas obviamente se me disseres é igual viver aqui ou em Portugal, não. Em tudo na vida há trade-offs, não é? Tu, para teres algo, tens sempre que abdicar de outra coisa. E é isso. Se me disseres é perfeito, não. Parte da minha
Claro.
família não está aqui, não.
Sim, exatamente.
Os meus amigos não estão aqui, mas têm outras coisas. E é assim que eu vejo a vida. Há trade-offs, temos que fazer escolhas. Nada disso seria possível uma boa imigração. Aliás, nem precisamos de falar boa imigração. Uma boa performance profissional, uma boa performance no desporto, só consegues, não depende só de ti, depende também da base familiar que tens, não é? Da aprendizagem que tiveste, e de novo, vamos à Universidade do Minho, e do mindset que tens e da oportunidade. Ou seja, foram estes ingredientes, esta receita que fez com que hoje em 25, 2025 eu continuo emigrado na Arábia Saudita. Aliás, quando digo Arábia Saudita, não é só Arábia Saudita, eu tenho a minha empresa é no Dubai ou seja, temos uma presença no Médio Oriente.
Certo. E precisamente por falares nessa empresa, estás a passar pelo processo de criar, de fundar uma empresa. Como é que tem corrido este processo, sendo que estamos a falar da instalação de uma empresa a nível internacional? Como é que tem sido isso? Consegues também aplicar aquilo que foste aprendendo na tua formação superior no, nas tuas atuais funções?
Challenging é sempre desafiante, não é? Sempre desafiante, mas posso dizer que isto era um objetivo que tinha desde há muitos anos. Eu, como disse, quando comecei a trabalhar como business development, aliás, já em Portugal, sempre tive uma costela de empreendedor. É algo que provavelmente vem já da minha família, e principalmente do meu pai. Sempre gostei de criar, de empreender. Tive várias, aliás, eu estive na fundação de várias empresas aqui quando estava a trabalhar com a holding que falei anteriormente. Estive em duas empresas, bastante relevantes aqui na economia saudita neste momento. Estive na criação dessas empresas e sempre pensei: Por que não fazer algo raiz meu? E foi isso. Cheguei ao final de 2022 e pensei: é agora ou nunca. E foi. E arrisquei, e sempre está a correr bem. Nós dedicamos a investimento na área industrial e tecnologia, parcerias entre Médio Oriente, particularmente Arábia Saudita e Europa. E as coisas estão a correr bem, mas sim, obviamente com desafios, com muitos desafios, e certamente que continuo a usar, por vezes sem perceber que o uso, mas continuo a usar as ferramentas que a Universidade me trouxe.
Olha, voltando à tua experiência aí, que locais é que tu aconselhas a visitar? O que é que aconselhas também ao nível da gastronomia local? Portanto, se não conhecermos essa zona, essa área, o que é que achas que não devemos perder se formos até aí?
Eu estou certo que os nossos ouvintes, que espero que sejam muitos, tenham, observem, não é? Vejam o que se passa no mundo e vão certamente, nem que seja pelo nosso maior embaixador, o Cristiano Ronaldo, estejam a par do que se passa na Arábia Saudita e nos Emirados, Qatar e Bahrein. Por certo, A Arábia Saudita, neste momento, está, comparando um pouco com os Emirados, está no que os Emirados eram, por exemplo, há 15 anos, com uma diferença muito grande, que é ao nível da demografia. A Arábia Saudita tem cerca de 35 milhões de habitantes e a grande maioria são nativos. É algo que não acontece nos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, está a haver uma transformação imensa nas cidades, vilas, em toda a infraestrutura do país. E sem dúvida que há muitos locais que não devem ser perdidos. Posso dizer Riad. Riad é uma cidade em transformação, que é neste momento é world class. Qualquer pessoa que venha de qualquer canto do mundo vai ficar impressionado com o que está a acontecer em Riad, principalmente na cidade velha, diria, que é o berço do país. A casa do Al Saud, Jeddah, a cidade em que eu tenho casa, que é em frente ao Mar Vermelho, e é o Mar Vermelho é conhecido por ser um dos lugares de excelência para mergulho, por exemplo, aqui no Red Sea. Tens Alula, que é uma continuação de Petra, que também eu aconselharia uma visita. E para quem gosta de turismo de uma forma mais diremos, em contacto com a natureza, o Red Sea Project, que é fantástico. Mas todos estes projetos, ou seja, todas estas. Esta infraestrutura turística está em desenvolvimento, ou seja, o que temos hoje disponível para o ano irá ainda estar mais desenvolvido, a um ritmo bastante grande. Posso dizer, só a título da curiosidade, o aeroporto, quando eu cheguei à Arábia Saudita, o aeroporto de Jeddah era considerado um dos piores do mundo, a nível de instalações e de serviço. Hoje é considerado um dos melhores aeroportos do mundo. Ou seja, uma transformação imensa
E
que houve
rápida,
ao
não
longo
é?
destes 6 anos.
Ricardo, o que é que mais te surpreendeu na Arábia? Quando chegaste, o que é que te surpreendeu pela positiva?
As pessoas, sem dúvida, as pessoas. As pessoas. Ao longo destes anos fiz muito tempo. Aliás, posso dizer que a maioria dos amigos com quem privo diariamente são locais, são sauditas e sem dúvida são as pessoas. Estão sempre disponíveis para ajudar e dar-lhes prazer ter-nos aqui.
Ia sugerir que fizéssemos novamente uma pausa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Qual é a música que escolhes?
Eu escolhi a Electric Feel dos MGMT.
hoje estamos à conversa com o Ricardo Costa, um antigo estudante da Universidade do Minho, ele que está na Arábia Saudita. Ricardo, que conselhos darias a quem está a estudar Engenharia Mecânica e também pretende seguir uma carreira internacional?
Bem, eu acho que é preciso, para seguires uma carreira internacional, convém perceber para onde está a caminhar o mundo. Não é só tecnologia, mas também geopolítica. Percebermos quais são as tendências, não só da tecnologia, certo? Das máquinas que vemos, dos sistemas que vemos, mas também da geopolítica, porque de facto está a haver um shift muito grande a nível mundial. O mundo que temos hoje é completamente diferente do mundo que tínhamos quando eu decidi emigrar em 2008. E é importante para um recém-engenheiro hoje ver de facto o que está a acontecer e onde é que as suas valências irão ser mais valorizadas, não é? E aonde também se vai sentir bem, porque neste momento eu estou a dar a minha opinião própria, mas obviamente que a imigração não é para todos. Há pessoas que, é aquele trade-off que te dizia, Liliana, nem toda a gente está satisfeita em fazer este tipo de trade-off, certo? Depende também muito, eu não diria sorte, mas a colocação que temos. Posso dizer que no início, quando cá cheguei, e cheguei numa altura, foi por um projeto particular em que houve muita necessidade de engenheiros e a maioria veio da Europa e também Estados Unidos, a grande maioria, passado algum tempo, foi embora. Ou seja, não tinham um mindset ou não tinham os tais ingredientes que falava anteriormente que lhes permitiram ficar. Ou talvez até tenham encontrado melhores oportunidades. Mas julgo que é. Informação é poder. Recém-engenheiro, convém perceber exatamente o que está a passar-se no mundo, não é? A nível da sua área de conhecimentos, mas também a nível de geopolítico, social, e ver onde é que se vai encaixar. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. A maioria das pessoas, quando falam da Arábia Saudita, falam, ou do Médio Oriente, falam do clima, da temperatura. Não vou aguentar a temperatura na Arábia Saudita. Eu posso dizer, se na altura eu tivesse emigrado para um país nórdico, eu diria a mesma coisa. Não vou aguentar a temperatura. Ou seja, nós somos todos diferentes. Somos todos diferentes e muitas vezes. E outra coisa que é importante. E eu penso que nisso as pessoas que os imigrantes têm esse skill, que é não se limitam à percepção geral. Ou seja, arriscam. Temos que arriscar. Correu mal. Pera, chegam ao país para onde estão a emigrar. Correu mal. Voltam para trás. Mas julgo que é preciso arriscar. Porque, como se costuma dizer, no pain, no gain.
Ora bem, parece-me aqui um conselho bastante pertinente. Ricardo, para terminar, onde é que te vês daqui a 5 ou 10 anos, mais próximo de casa, e quando digo casa, digo Portugal, ou ainda a explorar novas oportunidades na Arábia ou noutra parte do mundo?
É difícil dizer porque neste momento, e é um bocadinho na linha do que temos vindo a conversar, é difícil prever o que vai acontecer ao mundo, seja a Europa, Portugal ou o Médio Oriente, nos próximos anos. Mas tudo a manter-se semelhante, vejo-me aqui.
Muito bem, Ricardo.
Gostava de acabar a minha carreira aqui.
Muito bem, e acho que tem tudo para dar certo. Aliás, aproveito para te desejar as maiores felicidades nessa nova empresa que fundaste. Espero que corra tudo muito bem e agradecer-te uma vez mais por te juntares a nós neste Alumni pelo Mundo.
O prazer foi meu. Muito obrigado.
É assim que faz mais um episódio deste podcast que nos habitua todas as semanas a viajar à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Temos sempre um destino diferente. Por isso, estou de regresso na próxima quarta-feira para mais uma viagem. Até lá!
Don't piss in the fountain.